Nesses últimos dias, vimos ouvindo as leituras acerca do profeta Daniel. Daniel era um profeta e grande profeta escolhido por Deus, porque sobre ele Deus tinha derramado dons e graças extraordinárias. Daniel era capaz de interpretar os sonhos, era capaz de interpretar os grandes enigmas. Estais recordados quando o rei Nabucodonosor teve aqueles sonhos? Foi Daniel que os interpretou. Quando o rei Baltasar, o sucessor, portanto o filho do rei Nabucodonosor, quando teve aquela visão, por ter utilizado os vasos sagrados, ou seja, os cálices sagrados, o rei Baltasar viu uma mão suspensa que escrevia na parede. Baltasar mandou chamar os sábios do seu país e ninguém conseguiu interpretar aquele enigma. Daniel foi capaz de interpretar os enigmas. Porquê? Porque Deus tinha derramado sobre ele dons e carismas extraordinários para a sua glória, para a glória de Deus. Deus continua ainda a derramar os seus dons e seus carismas extraordinários para o bem comum, para aumentar a fé nas pessoas, para conservar as pessoas no caminho da salvação. Sempre isto aconteceu. Deus sempre visitou o seu povo. Nas alturas em que a igreja, quer no passado, quer agora, estava em dificuldades, isto é, dificuldades de fé, Deus enviou homens, profetas, para reavivarem, acenderem a chama da igreja. E tudo isto através de dons e carismas que Deus envia. Tudo é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. E vemos aqui o profeta Daniel. Contemplava em visão, à noite. E Deus revelou a Daniel aquilo que iria acontecer no futuro. Então Daniel viu os quatro ventos do céu que agitavam um grande mar, e do mar subiam quatro animais monstruosos, cada um diferente dos outros, a figura do mal. O mal que se abateu sobre toda a humanidade. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia, e Daniel observava. E depois apareceu um segundo animal semelhante ao urso, erguido sobre um lado, com três costelas na boca, entre os dentes. Essas costelas significavam os homens. E ouviu-se uma voz que se dirigiu àquele animal, portanto ao urso, que tinha na boca três costelas: levanta-te e come carne com abundância. Referia-se ao ser humano, à carne humana. E Daniel continuava a observar esta visão assustadora e aterradora. E quando apareceu outro animal semelhante ao leopardo, que tinha quatro asas de pássaro nas costas, tinha também quatro cabeças, e foi-lhe dado um poder soberano para dominar a terra. A seguir, Daniel contemplava e viu novamente um terrível e pavoroso, extremamente forte, era um outro animal. Este animal tinha dentes de ferro, triturava e calcava aos pés o que sobrava. Segundo os grandes exegetas, ao explicarem tudo isto, este mal simboliza todos os ventos, as modas que vão abalando o mundo, principalmente a Igreja, desviando os filhos de Deus da fé, desviando os eleitos do caminho da salvação, apresentando várias formas de vida, novos estilos de vida, derrubando a tradição católica, a moral cristã, apresentando novos valores, derrubando, portanto, a tradição, a moral, a doutrina. E quem não está atento vai atrás desses novos valores que aparentemente parecem ser novos valores para fazer com que o cristão se esqueça dos valores fundamentais da moral cristã, dos valores fundamentais da família, família que é a célula da sociedade, família que é a base de toda a sociedade, porque uma sociedade sem família não é sociedade, não existiria sociedade se não existissem famílias no mundo, porque a sociedade é composta por um conjunto de milhares e milhares de famílias. E quando o mal invade a família, que é a célula da sociedade, consegue invadir toda a sociedade e todo o país. Vede bem como os mass médias, principalmente através da televisão, penetram nas famílias e trazem para dentro das famílias valores que não têm nada a ver com a moral, nem com a tradição cristã, para destruírem os valores fundamentais da família. E, ao fazerem isto, gradualmente vão destruindo os lares, vão destruindo as famílias e até conseguem desviar as famílias da própria oração, conseguem destruir a união familiar. Quem está à frente à televisão horas e horas não pode conversar com o seu familiar. Não há diálogo. O diálogo desaparece. Quem está à frente ao televisor horas e horas não pode rezar o terço. A oração familiar desaparece. Quem está à frente à televisão horas e horas, muitas das vezes vê-se forçado a ver filmes pornográficos. E a moral desaparece. Então vai cometendo aquele pecado, como diz São João, a concupiscência dos olhos. O pecado entra para o interior do coração e da alma de quem vê a televisão através dos olhos. E a pessoa é inclinada a imitar aquilo que vê na televisão. E a moral desaparece. A violência que a televisão apresenta, as telenovelas que a televisão apresenta, o jovem pensa que a vida é como vê na televisão e vai tentar pôr em prática. E a fé, a moral, também desaparece. Ora, tudo isto, Deus, através do profeta Daniel, preanunciou o que iria acontecer. E chegamos nos últimos tempos. Tempos em que o mundo vai caminhando na iniquidade e a iniquidade vai aumentando. Isto é, o pecado vai aumentando nas suas formas mais variadas. Ora, Daniel continua a sua visão e viu um ancião que se sentou. Tinha vestes brancas como a neve e os cabelos eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo com rodas de lume vivo. E um rio corria irrompendo diante dele. Milhares e milhares serviam. Aqui, esta imagem se refere a nosso Senhor Jesus Cristo. E o tribunal abriu a sessão e os livros foram abertos. Eis aqui a referência ao juízo final, o fim dos tempos. Ora, Jesus, que é o juiz, que há de julgar toda a humanidade, como está escrito, todo o joelho se dobrará perante Jesus, quer queiramos, quer não, E Jesus, o juiz, irá julgar todo homem, sem exceção de ninguém. Os bons serão colocados à sua direita, os maus à sua esquerda. E o modernismo propaga a não existência do inferno. O modernismo propaga a não existência do juízo final. E até propaga a não existência do demónio. Muitos dizem que tudo isto pertence à Idade Média, para distraírem a humanidade, para que a humanidade, na sua libertinagem, possa cometer as maiores iniquidades possíveis e imaginárias, dizendo não a Deus, não à sua lei. E o homem hoje inventa leis próprias para afastar, para pôr de parte a lei natural, a lei do próprio Deus. E ao fazerem isto, direta ou indiretamente, negam a autoridade soberana de Deus, negam Deus como o Criador, negam Deus como o Supremo Juiz. E Daniel continua a contemplar. Contemplava Daniel aquelas visões, e veio alguém semelhante a um filho do homem, é Jesus. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza. E Jesus, logo após a sua ressurreição, disse aos apóstolos: me foi entregue o poder no céu e na terra. Jesus é o único soberano que domina o céu e a terra. Mas é o rei manso e humilde. Não é um rei agressivo. É um rei que sugere, convida ao bem. É um rei que chama para o bem. Mostra o caminho, sugerindo ao homem o bem que deve seguir, o bem que deve fazer. Sugere, não obriga, porque respeita a liberdade individual. Mas diz: filho, o caminho do bem é este. Se quiseres seguir, siga por este caminho. Por isso é que Jesus diz: o caminho que leva à perdição, a estrada que leva à perdição, é larga. Vede bem com que facilidade as pessoas, não só os jovens, os adultos e outras fases etárias, se agarram aos prazeres fáceis do mundo, à paixão da carne, ao vício, à liberdade. Deus observa, mas espera que a pessoa se converta. Espera com paciência. Dá várias oportunidades. Chama, sugere. Apresenta-se de várias formas, através de retiros, através de conferências, através de grupos de oração. É Deus que se vai mostrando, chamando os seus filhos à conversão. E lamentavelmente muitas vezes as pessoas não tomam a sério os retiros ou os encontros de oração. Saem de lá na mesma, não se convertem, não mudam. O tempo é passando. E chega a altura, a pessoa deixa este mundo e depois começa o julgamento particular. Cada um de nós será julgado particularmente, até que venha o julgamento universal, no fim dos tempos. Por isso, devemos aproveitar tudo para a nossa conversão interior, para a nossa mudança de vida. E o Senhor diz: vigiai e orai, para não caíres em tentação. O Senhor se refere à morte como um ladrão que vem sem avisar. Porque se soubéssemos a hora em que o ladrão vinha, nós estaríamos preparados, não deixaríamos o ladrão entrar. Mas a morte é como um ladrão, vem, sem que nós nos apercebamos. Jesus diz: vigiai e orai, estai vigilantes, isto é, caminhai sempre em estado de graça, na amizade com Deus, na união com Deus. E muitas vezes alguns dizem, não, ainda sou muito novo, tenho muitos anos na frente, vou gozar a vida, mas a morte não acontece só nos idosos, nas crianças, nos jovens. E vede bem quantos jovens morrem. Acidentes e outras formas de morte. Mas o Senhor continua a avisar. Andai vigilantes. E o poder de Deus é grande e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais. E o seu reino jamais será destruído. E vede bem a vida eterna, num dos livros, numa das aparições de Nossa Senhora, aquela de Medjugorje, diz Nossa Senhora, a vida eterna, que é a vida pós-morte, é para sempre. A vida terrena é passageira. Uns vivem 80, outros 90, poucos 100 anos, outros 50, depende, mas é sempre passageira. Preparai-vos para receberes a vida eterna, que é para sempre, milhões e milhões de anos. Devemos ser santos, porque Deus nos quer santos, para que no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos, nós sejamos colocados à direita de Jesus. Aqui São Paulo se refere à segunda vinda dos últimos tempos. E vemos aqui São Paulo que lembra aos irmãos de Tessalonicenses, hoje São Paulo nos lembra a nós, és que vos recomendamos no Senhor, sobre o modo como deves proceder para agradar a Deus, e assim estás procedendo. Ao longo destes dias de retiro, nessas nossas conferências, ao falarmos das virtudes cardeais, ao falarmos do sacramento da reconciliação, vos foste apercebendo como deves proceder para agradares a Deus. Mas deves progredir ainda mais. E Jesus diz, sede perfeitos, como o vosso Pai do Céu é perfeito. Se Jesus nos pede para sermos perfeitos, significa que é possível sermos perfeitos. Mas a perfeição não se alcança num dia, em dois dias ou num ano. É uma luta constante. É um desejo, é uma intenção muito forte que, com a ajuda da graça, podemos alcançar a perfeição. Uns talvez ao meio da vida, outros talvez no fim da vida, mas todos somos chamados à perfeição. Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos as normas cristãs. Todos nós só fomos instruídos na catequese. Todos nós conhecemos os mandamentos da lei de Deus. Todos nós conhecemos os preceitos da Santa Igreja e vamos pô-los em prática. Mas sempre com a ajuda da graça de Deus que nos vem através da oração. Temos que rezar. Não é possível sermos santos sem oração. Não é possível caminharmos para a perfeição sem oração. A oração atrai a ajuda de Deus. A oração nos conserva no caminho da salvação. A oração aumenta em nós a fé. A oração aumenta em nós a fortaleza, como acabámos de falar sobre a virtude da fortaleza. A oração nos faz crescer na esperança e na caridade. É por essa razão que Nossa Senhora, em todas as suas aparições, insiste muito na oração. E diz sempre, rezai, rezai, rezai. A oração essencial, a oração por excelência de Nossa Senhora, é o Santo Rosário. Devemos utilizá-lo. Logo após a missa, logo após a Eucaristia que tem um valor infinito, A missa, que é o sacrifício do Calvário, que é Jesus, vem logo Nossa Senhora com o Santo Rosário. Por isso, a profunda devoção à Eucaristia e profunda devoção à Nossa Senhora rezando o seu Rosário são meios de santificação. Associando estes dois meios ao grande sacramento, que é o sacramento da confissão. Utilizando isto, com práticas de boas obras, podereis ser santos, podereis ser santas, fugindo a todo o custo do pecado. E vemos no Evangelho de hoje, Jesus diz: a vossa libertação está próxima. Segundo os Evangelhos de São Lucas, Jesus se refere aos últimos tempos, o fim dos tempos. Mas cada um de nós não deve esperar pelos últimos tempos. Cada um de nós, o seu último tempo é o dia da sua morte. Porque não sabemos quando acontecerá o fim do mundo, se hoje ou amanhã. Nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, só o Pai o sabe. Isso foi dito pelo próprio Jesus. E nós nos devemos preparar para sermos recebidos por Deus quando deixarmos este mundo, porque somos peregrinos, estamos de passagem, e Deus espera por cada um de nós para dar o prémio que cada um de nós merecerá. E como diz São Pedro, enquanto esperais, procurai crescer na virtude. Procurai o caminho da santidade. Procurai a emenda de vida, porque os anos que Deus nos dá é fruto da sua bondade, da sua paciência, para nos dar a oportunidade de nos irmos convertendo, mudando de vida, deixando o pecado. Quanto mais tempo de vida, mais oportunidade temos de mudarmos, de nos arrependermos, de nos confessarmos muito bem, por forma a merecermos ser recebidos um dia. E Jesus diz: os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Quem viver nesta altura será um grande susto. Então, onde ver o Filho do Homem a descer, Deus, Jesus, será visto por todos, de uma só vez. E São Paulo, noutra passagem, explica como sucederá. Os que estão vivos manter-se-ão vivos e serão elevados às alturas, já transformados, e os que foram enterrados, estavam mortos, hão de ressuscitar. E serão todos elevados para junto de Jesus e serão levados para a vida eterna, serão colocados à direita. O fim do mundo há de acontecer. Quando? Não sabemos. Mas se Jesus o disse, há de acontecer. Jesus diz: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. A libertação total. Não mais existirá o pecado, não mais existirá o sofrimento, a morte, porque tudo há de desaparecer, porque o homem será totalmente libertado. Libertado da morte, porque todos seremos elevados e viveremos como filhos de Deus. Mas Jesus alerta. Antes que isso aconteça, Jesus diz: tendo cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela devassidão, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente com uma armadilha. O que significa isto? Vigiai e orai. Não sabeis a hora. Porque se soubesse a hora em que vem o ladrão, estarias alertas, atentos, mas ninguém sabe. Por isso, cada um deve vigiar e manter-se no caminho da graça, no amor de Deus. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo. Em todo o tempo. Cada um deve vigiar todos os dias, para teres a força de vos livrar de tudo o que vai acontecer. Pois Jesus nos chama, nos convida à salvação. E como ao longo desta peregrinação há tentações, há obstáculos, nós precisamos do auxílio do alto, do auxílio do céu. Devemos suplicar à Nossa Senhora, porque a oração que fazemos todos os dias, ao dizermos rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, nós pedimos à Nossa Senhora que nos conserve no caminho da salvação, rezando o rosário todos os dias. E ela, que é invocada todos os dias, não faltará ao cristão ou à cristã que a invoca todos os dias, que ela de certeza virá em auxílio daquele que a invoca. Daí o valor de chamar Nossa Senhora como protetora ao longo desta peregrinação, sendo devota de Nossa Senhora. Nós vamos, não deixemos de sublinhar a importância da devoção à Nossa Senhora, fundamentalmente os 5 primeiros sábados. E quem é devoto do Coração Imaculado de Maria deve ser também devoto do Sagrado Coração de Jesus, porque os corações sagrados, quer de Maria, quer de Jesus, estão intimamente unidos. O filho está muito unido à sua mãe. A mãe está muito unida ao seu filho. Deixe-vos nos corações sagrados de Jesus e de Maria, para que o Coração Imaculado de Maria seja o refúgio de cada um de vós, para que através do Coração Imaculado de Maria possais chegar a Jesus, assim como Jesus veio a este mundo através de Maria, nós também vamos a Jesus através de Maria. E através de Jesus chegamos ao Pai. Estaremos assim no paraíso. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Assim seja. O inferno e o céu. E a Igreja sempre ensinou isto. Se nós formos à Bíblia, dezenas de vezes Jesus se referiu ao inferno. Se formos à Bíblia, dezenas de vezes Jesus se referiu ao demónio. E hoje há quem diga que isto de demónios é algo psicológico, que isto de demónios é algo da Idade Média, que isto de demónios é uma imaginação, é um mito. E quem diz isso está a pregar heresias. Porque ao negar a existência do demónio, nega a ação salvífica de Jesus. O que Jesus veio fazer? Veio combater o mal, as trevas. Por isso é que o Senhor nos veio tirar das trevas para nos transferir para o seu reino, o reino da luz. E São Paulo diz, vivei como filhos da luz, como filhos do dia. E São Pedro diz, numa das passagens, o demónio anda à vossa volta como um leão que ruge. São João fala muitas vezes do demónio. São Barnabé e idem. São Tiago, todos os apóstolos. Há quem se atreva a dizer que o demónio não existe, negando, sem que se aperceba, a verdade escrita pela própria Sagrada Escritura. Há quem fala ainda que tudo é um símbolo, tudo é uma figura. Não é verdade. No Antigo Testamento, Deus preanunciou o futuro através de símbolos, através de figuras. Mas no Novo Testamento, aquilo que era símbolo, aquilo que era figura, se tornou realidade, se concretizou. Logo, a Bíblia não é um símbolo, como muitos querem dizer, que toda a Bíblia é um símbolo. A Eucaristia é uma realidade concreta, mas foi símbolo no Antigo Testamento. Quando Jesus multiplica os pães, simbolizava a Eucaristia, era símbolo. Quando Elias foi alimentado por um anjo, quando de repente apareceu o pão e a água, o anjo disse a Elias, come e bebe. Simbolizava a Eucaristia, não era a Eucaristia ainda. Ora, tudo isto que era aquilo que era símbolo, que era figura, quando Moisés elevou a serpente de bronze, mandada construir por Deus, a elevou e a colocou numa haste, aquela serpente não era Jesus, mas simbolizava Jesus. Era a figura de Jesus que no futuro iria ser crucificado. O símbolo tornou-se realidade. A figura tornou-se realidade. A cruz, Cristo crucificado. E todo aquele que na altura fosse mordido a olhar para a serpente elevada, ficava curado. Hoje, todo aquele que for mordido pelo pecado, pelo veneno que é o pecado, ao olhar para Jesus, ao beirar-se do sacramento da confissão, fica perdoado, fica curado da mordedura do pecado. Vede bem, o que era símbolo se tornou realidade. Por isso não acrediteis quando alguém, seja lá quem for, não importa o grau, a hierarquia, que fala através das massas médias e que vos diga que tudo na Bíblia é um símbolo, está a cometer um grande pecado, uma grande heresia e será julgado por Deus. A Eucaristia é uma realidade, porque daqui a bocadinho Jesus estará presente. O vinho transformar-se-á em verdadeiro sangue e a hóstia se transformará em verdadeiro Jesus. E ides ver, quando eu passar no meio de vós, ides ver o que irá acontecer. Se não fosse Jesus, não iria acontecer nada. Mas como é Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, presente em corpo, alma e divindade, é por essa razão que, ao passar, Jesus vai curando, Jesus vai libertando, porque é Jesus. Logo, não é um símbolo. Se fosse um símbolo, não surgiam reações. É uma realidade, é um facto. E quando recebes a comunhão, recebei, conscientes de que estás a receber, o próprio Jesus. Porque ele disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. A não ser que comais da minha carne e bebais do meu sangue, não tereis a vida em vós. Logo, Jesus é vida. Comungar é comer a carne do próprio Jesus. E eu hoje vos vou dar a comunhão sobre as duas espécies, a carne e o sangue de Jesus. Porque Jesus quer entrar nos vossos corações. Não significa que quando alguém recebe a comunhão só sob uma espécie de pão, não recebe a Jesus. Não, recebe a Jesus. Jesus está inteirinho na hóstia, mas também está inteirinho no sangue. Estão a perceber? Por isso, Jesus quer viver nos vossos corações. Jesus quer fazer de vós tabernáculos vivos. Tabernáculos de carne. Tabernáculos palpitantes. Tabernáculos que amam. Tabernáculos de corações. E quando vos levar Jesus dentro do vosso coração, Jesus está convosco. E quando fores para casa, Jesus entra, está dentro de vós, vós o transportais, onde quer que estejais, Jesus está presente. Mas para isso é preciso que o cristão tenha consciência disso, porque senão se esquece que Jesus está no coração e sem se aperceber vai tendo conversas impróprias. E vai vendo filmes e programas impróprios, esquecendo-se que está a ofender a Jesus, que está no coração. Isto é falta de fé. Mas a fé vos dirá, Jesus está no coração. É preciso manter esta fé viva, sempre ativa, sempre dinâmica. Vos vou contar o que aconteceu para terminar no sul da Itália. Eu estava à mesa na casa de uma família e a senhora, a dona da casa, com os filhos e o marido, olha para mim e diz, ó padre, quem me dera a mim que Jesus estivesse aqui connosco à mesa? E eu disse, mas a senhora não vê Jesus, está sentado aqui à mesa? Mas como, padre? De repente cai um cheiro de incenso tão forte que encheu a casa, ela ficou tão assustada, tão emocionada, porque Jesus lhes mostrou que estava presente. Por isso é que Jesus se manifestou sob o cheiro de incenso, mas muito forte, que ela ficou assustadíssima, porque não tinha percebido que Jesus estava sentado à mesa a comer com a família. Curioso. Quando sabes muito bem que o sacerdote é in persona Christi. Isso é uma verdade de fé, in persona Christi. Mas quem não tem fé não se apercebe. Não se apercebe da realidade, da presença de Jesus à sua mesa ou em sua casa. Não tem fé. Por isso vamos todos dizer, Senhor, aumentai a minha fé. Assim seja. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que sou manso e humilde do coração, porque o meu jugo é suave, a minha carga é leve. O que é isto, jugo suave e carga leve? A minha lei não é pesada e os meus preceitos não são pesados.
Jugo,
carga leve. E diz São João, a lei de Deus está ao nosso alcance. Deus não exige de nós algo impossível, porque Ele conhece a nossa fraqueza. Se Deus diz, se Jesus diz, sede santos, porque eu sou santo, é porque é possível ser santo. Porque senão Ele não o diria. Como consta em Levíticos, capítulo 20, versículo 26. E no Novo Testamento, Jesus, reconfirmando o que foi dito no Antigo Testamento, segundo consta em São Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus diz, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Logo, é possível sermos perfeitos. E muitas vezes a doutrina mal sã, mal ensinada, algumas pessoas dizem, não é possível ser santo, não é possível ser perfeito, contradizendo a verdade, porque Deus é a verdade, porque Deus o disse, sede santos, logo é possível ser santo. Sede perfeitos, logo é possível ser perfeito. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo. Lá está Jesus a aconselhar-nos à prudência. Vigiai e orai em todo o tempo. E o que é isto, vigiar? Os ouvidos atentos, os olhos bem abertos, para não se deixar influenciar e não se deixar cair na teia da aranha, na armadilha. Quem está vigilante não se deixa cair
na armadilha. Que tem os ouvidos atentos e os olhos bem abertos. E entra novamente a virtude da prudência, que faz refletir, pensar antes de dar o passo. Orai. Mas é preciso rezar, porque a oração que te vai fortalecer é a oração que te vai conservar no caminho da salvação. É a oração que te leva a crescer na amizade com Deus, porque quando há amor, há diálogo. Quando há amor, há conversa. Se amas alguém, tu conversas com este alguém que amas. Há um diálogo. E se amas a Deus, por que te zangas? Por que não falas com Deus? E nós aprendemos na catequese, rezar é falar com Deus. Se não rezas, não falas com Deus. Imaginai alguém debaixo do mesmo teto, 3 dias, 24 horas, não diz bom dia, não diz como estás, não diz como dormiste, não diz até logo, até amanhã. E o cristão que não reza, acorda, levanta-se, sai, não diz bom dia a Deus. Nem diz obrigado a Deus, não fala com Deus. E para que isso seja possível, tens que rezar. Então entras em diálogo com o teu Deus e através deste diálogo Deus te vai fortificando, vai aumentando a tua fé. A oração é como óleo, é como a cera que alimenta a chama da vela. Se nós não rezamos, a chama que é a fé vai diminuindo. E quanto menos rezas, menos fé. Até que um dia a chama se apaga, que é a chama da tua fé, porque rezas pouco, ou não rezas, ou rezas mal. É preciso alimentar essa chama com óleo na lamparina, para que a chama da fé não se apague. Então reza. E quem é que tem o hábito de rezar antes de comer e depois de comer? Eu, às vezes, ao passar em sítios, em restaurantes, vejo pessoas que se sentam sem rezar, mas se vos aproximares e perguntares quem são, eles dirão: somos católicos. Mas comem sem rezar. Acabam de comer, levantam-se, não rezam, mas são católicos. Vão para a cama, não rezam. Levantam-se, saem de casa a correr, não rezam. Então a oração. O católico tem que rezar. Rezai sem cessar, dizia São Paulo. E Santo Agostinho dá uma bela definição, comentando esta frase de São Paulo: rezar é desejar, é elevar a alma para Deus, elevar o coração para Deus, elevar o pensamento para Deus, e este pensamento é expresso através da palavra. Mas também há a oração mental, que é a oração interior. Rezar. E Santa Catarina de Sena, com uma definição semelhante, diz: rezar é elevar a alma e o coração a Deus. E vamos fazer isso. Estou convencido que depois deste retiro, as pessoas vão gostar mais da oração e se vão preocupar muito mais em crescer nas virtudes e também nos frutos do Espírito Santo. Vamos pedir e rezar para que isso aconteça em cada um de nós. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo para teres a força de vos livrar de tudo o que vai acontecer, mas também para teres a força de resistires à tentação. E ao tentador. Não só se vai resistir à tentação, mas também ao tentador. E como dizia há dias, não é pecado ser tentado, mas é pecado deixar-se cair na tentação. Por quem for tentado e resistir à tentação, cresce em méritos. E muitas vezes Deus permite a tentação para te fazer subir em degraus a nível espiritual. Se tu fores tentado, resistires à tentação e ao tentador, vais crescendo. Mas se fores tentado e caíres, desces alguns degraus. Tens que recomeçar. Daí a instituição do sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, ou sacramento da conversão, conforme nós fomos definindo ao longo do nosso retiro, quando falámos sobre o sacramento da reconciliação. Se por fraqueza caíste, levanta-te. Não fiques 3 meses, 6 meses, em estado de pecado grave. Levanta-te. E Santo António, o grande Santo António de Lisboa, deixou um grande conselho e disse: irmão, irmã, se caíste em pecado mortal, não te deites sem que te confesses aquele pecado. Vai à paróquia mais próxima, confessa-te e vai dormir em paz. Conselho de um grande santo, Santo António. E por que razão cristãos católicos ficam meses e meses sem se confessarem? Por vários motivos. Motivos muito pessoais. Mas é bom que fique bem patente que a confissão assídua, frequente, te vai ajudar a viver em estado de graça permanente, na amizade contínua com Deus, e a tua oração torna-se mais forte porque estás em união com Deus. Estás em amizade com Deus. Logo, é uma oração muito mais forte e muito mais ouvida, porque vives. O sacramento do perdão, sacramento do amor e da misericórdia de Deus. E para terminar, eu gostaria de vos deixar nas mãos de Nossa Senhora e no seu Imaculado Coração, o refúgio de todos nós, o refúgio dos pecadores, para que ela, a Mãe cheia de bondade, cheia de amor, cheia de carinho, possa levar-vos a Jesus, seu Filho. Ali encontrareis a paz, a tranquilidade. E a alegria será para sempre. Assim seja.